Capítulo 3. Manso e humilde de coração. Manso. Certa vez, especialmente tocado após uma bela oração ao Pai, revelando um coração extremamente meigo, Jesus convidou as pessoas ao redor: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Mais à frente, quando comentarmos sobre o papel de Jesus como libertador, esse convite voltará à tona. Poucas vezes ele próprio alistou de maneira tão direta características da sua pessoa. Chamou a si mesmo de manso e humilde de coração. Quando ele diz que é manso, o que está realmente querendo expressar? Antes de tudo, não é ter um gênio quieto, meio acomodado, que se recusa a lutar pelo que é certo e foge medrosamente até de uma mera discussão. Ser manso não é sinal de fraqueza ou de falta de firmeza, e muito menos sinônimo de timidez ou covardia. A mansidão dele é externada pela serenidade em ser tudo o que é, sem necessidade de se agarrar a esta ou aquela condição para poder se impor. Se para mostrar o seu amor pelos homens era necessário abrir mão provisoriamente de grandes direitos ou prerrogativas, assim fez. Não foi escravo dos seus privilégios. Os sofrimentos e privações que teve de enfrentar não o assustaram. Sempre teve total confiança de que em nada seria abalada a posse dos seus atributos e a glória inerente à sua pessoa. Como não poderia deixar de ser, o seu exemplo máximo de mansidão foi exibido na própria encarnação. Ser Deus e lançar mão livremente de todos os atributos divinos sempre foi um direito seu. Ninguém poderia roubar-lhe isto. Mas para se tornar o Salvador dos homens, ele precisaria deixar o ambiente magnífico da glória celestial, sair da companhia do Pai querido e se sujeitar às limitações de um ser humano. E pior, passar a viver num mundo cheio de pecadores, suportando as maiores ofensas e sofrimentos. Estaria ele disposto a tamanho sacrifício? Nunca, caso fizesse questão de se apegar às suas prerrogativas divinas. Nunca, se precisasse autoafirmar-se quanto ao que é e sempre foi. Mas seria essa a sua maneira de ser e agir? Poucos se dão conta do quão vital foi para a humanidade a mansidão de Cristo. Do contrário, recusaria abrir mão, por um segundo que fosse, da plenitude da sua glória. E os homens continuariam condenados eternidade adentro. Mas, para a felicidade deles, melhor dizendo, nossa, ele é manso. Embora numa frase difícil e sujeita a traduções diferentes em algumas versões da Bíblia, era isso o que o apóstolo Paulo queria dizer quando escreveu: "Seja a atitude de vós a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz." Essa atitude era exatamente a mansidão. Por um tempo, deixou em segundo plano os próprios interesses. Esvaziou-se, tornou-se homem, e os homens o fizeram sofrer muito. A mansidão lhe supriu de uma infinita segurança de que estava fazendo o que era certo e realizando a vontade do Pai. A mansidão lhe deu forças para suportar todas as agressões, sem levar em conta o tamanho delas. de mãos amarradas, como um fora da lei qualquer, Jesus é conduzido à presença de Anás, sogro do sumo sacerdote. Este indaga da sua doutrina e dos discípulos. Jesus argumenta que falara abertamente no templo e nas sinagogas, e que, portanto, melhor seria que a pergunta fosse feita diretamente aos que o haviam escutado. Mal termina de falar, é surpreendido por uma brutal bofetada no rosto, desferida por um guarda. O soldado, evidentemente, não tinha a menor ideia com quem estava tratando. Ao chamado de Jesus, uma legião de anjos poderia ter voado sobre aquele homem e esmagado todos os seus ossos até o pó. O próprio Jesus poderia ter simplesmente desintegrado aquele guardinha, com capa, espada, capacete e tudo. Jesus tinha direito de fazer tudo isto, mas abriu mão, preferindo olhar para as coisas do alto, coerente com a missão de servo sofredor, a qual decidiu realizar. Mais importante do que se sentir com os brios feridos era mostrar a sua mansidão, dar exemplo e assim o requerer dos seus discípulos. Engana-se quem pensa que o comportamento manso levou Jesus a agir de maneira acovardada, evitando encarar o soldado com medo de mais agressões. Ainda com o rosto ardendo em fogo, mas sem perder a calma, ele olha firmemente nos olhos do guarda e o instiga a dizer o que havia falado de mal. Sabendo que o outro nada poderia responder, Jesus faz então uma indagação cortante como um punhal, que deve ter martirizado a consciência daquele guarda todos os dias enquanto viveu. Se falei bem, por que me feres? Não deve passar despercebido que, agindo assim, Jesus se expôs a levar uma segunda bofetada. No entanto, o guarda, envergonhado e intimidado pela reação do prisioneiro, não teve mais coragem de levantar sequer o dedo mindinho. A propósito, aqui há a sutileza de que, ao arriscar ser novamente agredido, Jesus estava praticando a famosa recomendação feita aos seus discípulos de oferecer a outra face. Poucas horas mais tarde, pregado na cruz, Jesus agoniza sob as mais intensas dores. Porém, maior sofrimento talvez fosse ouvir as acusações lançadas em seu rosto. Uns caçoam da sua identificação como filho de Deus, desafiando-o a descer da cruz. As autoridades religiosas ridicularizavam a sua condição de salvador, alegando que ele não podia salvar nem a si mesmo. Outros sugerem perversamente que Deus não se agradava dele, uma vez que o havia abandonado lá. Pela malignidade dos impropérios e a estatura da pessoa a quem estavam sendo dirigidos, é difícil imaginar a magnitude da punição daqueles blasfemos. Talvez mais difícil ainda seja compreender o nível de amor e benignidade que enchiam o coração de Jesus, acelerado pelas dores e falta de ar. Ele clama ao Pai em alta voz. Não exige execução imediata dos seus caluniadores. Muito menos reivindica alguma coisa para sua dignidade ferida. Era a mansidão em atividade. Em vez de olhar para eles como incrédulos malvados, prefere considerá-los ignorantes, sem a menor ideia da hediondez do crime que estavam fazendo, e pede ao Pai que os perdoe. Assim agiu ao longo de todo o seu ministério terreno. A cada injustiça, cada incompreensão, acusação, cada perseguição, em vez de verificar onde cada direito seu estava sendo infringido, preferiu entregar-se ao sublime exercício de amar. Convidou a todos que viessem a ele. Aos que o ofenderam, ofereceu o mais completo perdão. Até hoje ele procede dessa maneira. A todos os que continuam hostilizando-o, propõe perdão. Sua mansidão diante de uma alma arrependida convence-o a não considerar o tamanho da ofensa recebida. Humilde de coração. O vaidoso gosta de chamar a atenção sobre si mesmo. Sente-se realizado quando se banha na luz dos holofotes. As virtudes que eventualmente possua, utiliza-as ruidosamente, ansioso para angariar aplausos. Se no processo vier a beneficiar terceiros, tanto melhor, mas isso seria apenas um detalhe circunstancial. O importante é que ele saia engrandecido. Seu ego vive cheio, insuflado por uma consciência deformada que insiste em lhe convencer de uma fictícia superioridade sobre os demais. As virtudes que não possui, inventa-as e passa a tê-las apenas na própria boca. Quanto aos defeitos, não contente em apenas justificá-los, especializa-se na prática ilusionista de transformá-los em qualidades. O vaidoso é um Deus criado por ele mesmo para a adoração própria. O oposto dessa atitude é o humilde de coração. Ele é assim não porque tenha cerimônia das suas virtudes. Um rei que afirma sua nobreza e espera reconhecimento dos súditos não está deixando de lado a humildade. Apenas atesta fatos e espera comportamento à altura. O que caracteriza um humilde não é o desconhecimento das suas qualidades, mas o não sentir-se superior aos semelhantes por possuí-las. Ele pode até aceitar o reconhecimento público, mas jamais permitirá que seja engrandecido acima do que convém. Além de manso, Jesus, além de manso, é humilde de coração. À primeira vista, parece estranho como alguém que afirma ser igual a Deus pode ser humilde. Vale aí o mesmo raciocínio do parágrafo anterior. Um rei não age com arrogância quando se declara rei. Quando Jesus afirmava ser igual a Deus, estava simplesmente atestando um fato, sem qualquer presunção. Aliás, se ele negasse a sua divindade, estaria mentindo, enganando as pessoas. Já vimos que ele imediatamente aceitou a adoração de Tomé, que ao tocar no seu lado e nas chagas das suas mãos, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Agindo assim, Cristo simplesmente recebia o que lhe era devido. Não deixou de ser humilde nessas ocasiões e em nenhuma outra em sua permanência na terra. Tudo o que falamos há pouco sobre a mansidão de Jesus poderá ser contemplado também à luz da sua humildade. Vamos então tentar compreender o que ele quis dizer quando falou que era humilde de coração. Via de regra, alguém com o ideal de fundar um grupo ou uma comunidade sentir-se-á honrado caso consiga atrair ricos e famosos. Isso dará prestígio ao que pretende organizar. Quanto a Jesus, entre os 12 apóstolos que convocou na fundação da sua igreja, nenhum era milionário, poderoso ou influente. Não que ele tivesse preconceito contra esses. A Bíblia registra a conversão de pessoas importantes. O próprio túmulo em que esteve sepultado por 3 dias pertencia a um homem rico e influente. Entretanto, essa não era a regra, e sim a exceção. Jesus não foi buscar os homens-chave do incipiente cristianismo entre os aristocratas saduceus, nem entre os influentes fariseus, muito menos entre os sacerdotes que respiravam política. Pinçou-os um a um do meio do povo comum, homens normais, humilde. Ele se sentia bem entre essa gente. Mesmo sendo rei dos reis, não o incomodava ter homens simples como auxiliares diretos. Mesmo quando o círculo dos discípulos aumentou, a maioria continuou sendo composta por homens e mulheres do povo. Para ele, era bastante agradável tê-los ao redor. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus personificada. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mesmo assim, não saiu à acata dos grandes eruditos daquele tempo como se deles precisasse para dar credibilidade à sua igreja. Aos discípulos bastava que fossem fiéis em pregar o que ele ensinou e viver de maneira coerente. Mesmo os que ele designou para pregadores e pastores no período de formação da igreja, em geral eram homens de inteligência e conhecimento comuns. Destaco à parte o último apóstolo convocado, Paulo de Tarso. Esse era culto e erudito. Foi inspirado pelo Espírito de Cristo para escrever grande parte do Novo Testamento, o próprio arcabouço teológico do cristianismo. Mesmo assim, basta ler as cartas dele. Que homem humilde! Sem deixar de reconhecer a solidez da própria formação acadêmica, jamais lançou mão disso para impor os seus ensinos. Não olhava com altivez para os seus leitores, culturalmente situados num plano muito abaixo. Ao mesmo tempo em que defendia ardentemente a pessoa e os ensinos de Cristo, não hesitava em reconhecer as próprias fraquezas. Chegou a se autoqualificar de o principal dos pecadores, culto, mas sem arrogância, inteligentíssimo, mas com humildade de coração. Não é de se admirar que ele tenha se chamado de um grande imitador de Jesus. Mesmo com tanta bagagem e competência, Paulo não foi o único a ter o alto privilégio de escrever o Novo Testamento. Mateus era um funcionário público, João, que escreveu 5 livros, e Pedro, autor de 2, eram pescadores. Tiago, sendo meio-irmão de Jesus, era filho de carpinteiro. Uma vez escrito o Novo Testamento, a disseminação das boas novas do Evangelho foi feita por dezenas, depois milhares de homens e mulheres que se destacavam, não por erudição ou inteligência superior, mas pela fidelidade de colocarem ao dispor de Cristo o que tinham de melhor. Mesmo à vista disso, seria um erro pensar que Jesus é refratário à erudição ou à genialidade, como se Paulo fosse um espécime único na história do cristianismo. Ao longo dos tempos, muitos discípulos de Cristo de rara inteligência e profundo conhecimento contribuíram para a correta explicação das Escrituras e o ensino da sã teologia. Homens poderosos na pregação ocuparam púlpitos e brilhantemente defenderam o Evangelho. O importante é saber que Jesus não os escolheu pelo fato de serem acima da média dos seus contemporâneos, mas porque eram fiéis, permitindo-lhes utilizarem os seus dons a serviço do reino de Deus. Dons esses, é bom lembrar, que o próprio Jesus lhes forneceu através do Espírito Santo. A realidade é que, até hoje, os discípulos de Cristo espalhados pelo mundo, em sua esmagadora maioria, não são pessoas de elite em suas comunidades. É gente comum, para não dizer, no caso de muitos, pobres, desprezados e até perseguidos. Nem poderia deixar de ser assim. O Senhor gosta de gente singela, típico de quem é humilde de coração. Mais evidências. Numa época em que as mulheres eram estigmatizadas e consideradas inferiores aos homens, seria impensável para um homem depender financeiramente de ajuda feminina. Pois Jesus não se sentiu diminuído por receber sustento de mulheres piedosas que o seguiam. Fazia parte do seu estado de esvaziamento ser pobre e financeiramente dependente. Se de homens ou de mulheres, isso em nada abalou a sua dignidade. Outra situação humilhante a que Jesus aceitou se submeter foi registrada pelo evangelista João. Durante uma dura discussão com os judeus, Jesus disse que falava as coisas que vira junto a seu pai. Quanto aos seus acusadores, faziam o que haviam visto do pai deles, sem explicar, por enquanto, quem era esse pai. Eles retrucaram que eram filhos de Abraão e fizeram uma afirmação que deve ter sido como uma punhalada na alma sensível de Jesus. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. A insinuação, ao mesmo tempo em que foi cruel, revelava o que devia ser o comentário que corria a boca pequena, ou talvez não tão pequena assim, sobre a origem de Jesus. Já comentamos que a gravidez de Maria, que era virgem, pareceu como traição ao noivo José. A palavra bastardo, na realidade, é tradução de toda uma expressão no original grego que significa nascido de fornicação. A crua verdade é que Jesus foi acusado de ter nascido como consequência de uma imoralidade da sua mãe. Só muita humildade para se submeter a tamanho vexame diante de uma multidão de seus concidadãos. Poucos homens neste mundo receberiam uma crítica tão pesada e injusta como a que ele ouviu, sem uma vontade ou mesmo a ação de desferir um soco no rosto do acusador. Mas isso seria fruto de orgulho entranhado no coração humano. O coração de Jesus não sabia o que era isso.